You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Vinícius!
Oi!
Fazer uma voz. Vinícius! E aí, galera? Estamos aqui dos estúdios improvisados do MMA hoje em Flórida. E aí? Tudo bom? Quero só me gabar de novo que eu tenho uma garrafa autografada da Proper 12 pelo Proper 12.
Pelo Proper.
Pelo Proper McGregor. A gente tava falando aqui que... Tava mostrando aqui que eu fui viajar. Esqueci uma garrafinha com suco aqui na mesinha do estúdio. Olha que lindo. Ficaram umas bolotinhas de mofo.
Nasceu um monte de filhote.
Criando uma vida. Daqui a pouco vai nascer uns sapinhos aqui, né?
É.
E
se aí jogar na grama aí na frente de casa vai ficar legal. Vai nascer um pé de alienígena. Cara,
aí eu ia contar pro Vini que uma vez a minha mulher viajou pro Brasil. Eu fiquei em casa sozinho. E aí, cara, a louça vai juntando e vai juntando. Eu não vou lavando e foi juntando. E eu não lavei, né, cara? Aí, sei lá, tipo, 10 dias, assim, a louça na pia, cara, tava com mofo.
Nossa.
Não tava fedendo, porque eu não deixei resto de bife, essas coisas. Tipo, eu tirava o resto da comida, mas ficava uma craca lá, né?
Uhum.
Aí eu não lavava, cara. Aí ficou, juntou uns mofos, assim, panela, tá ligado? Caralho, ficou uma bosta, cara. Peguei, comprei um saco de lixo, joguei tudo fora.
Caralho.
Aí comprei de novo, tipo, um jogo de panela, um jogo, não sei o que, achei que ela não ia perceber, ela ficou maluca, cara.
Caralho.
Como assim? Cadê as minhas panelas? Eu gostava daquelas panelas.
Foi
a mesma panela? Não, mas eu gostava daquela. Falei, ah, aquela já era.
Caralho. Tudo foda. Porque preguiça de lavar, hein? Aí você comprou uma máquina de lavar.
Então, já tinha máquina de lavar.
Ah. É que dá trabalho, né? Você abrir a tampa e botar a louça dentro, porra. Puta, cara, puta trabalho.
Cara, eu odeio lavar louça. Odeio lavar louça.
Mas a máquina lá.
Mas é que você tem que limpar a porra da louça. Tipo, você já lavou praticamente antes de botar na lá.
É,
na verdade, a máquina dá dois trabalhos,
suja,
tá ligado?
Né?
Porque, a não ser que você faça igual os americanos suja, né? Fazem, que é tipo, tirou da mesa, joga dentro da máquina. Aí um ano, tá um cheiro de carniça dentro da tua casa, você não sabe de onde vem da máquina, porque tem comida podre lá de um ano, tá ligado? É absurdo.
Ah, puta merda.
Então, tipo, a gente não faz isso, porque a gente sabe que não, porque não vai pra lugar nenhum, ela tem tipo um ralo, tá ligado? E fica lá naquele ralo, cara, e você só limpa aquela porra, tipo, você tem que tirar a máquina do lugar pra limpar aquela porra, aquele ralo. Então é aterrorizante. Então se limpa a louça antes de botar na lava-louça. Então vai tomar no cu. Se limpa a louça, já lava de uma vez, né?
Já tá lavada.
Mas era essa era a história. E aí, me conta, como é que foi a semana? O que você achou das finais do PFL? Eu tava lá.
É, eu fiz uma múltipla com todos os favoritos e perdi pra variar na última luta, que eu tenho o dom de perder na
Caralho,
última luta.
Caralho, cara, eu acertei a luta da Larissa.
Eu não fiz nenhuma
aposta com a Keyla. Eu tinha um pressentimento, eu falei pra você, cara. Eu falei, cara, eu tô com um pressentimento.
Como eu sempre erro na última luta de múltipla, eu posso botar 10 lutas na múltipla, eu acerto todas, eu erro a última. É sempre assim. Toda vez é a última.
Quando for a última, você tira.
Aí, então, só que na stake tinha sumido o do PFL, então, quando terminou a penúltima e o favorito, e o cara ganhou, aí eu falei, nossa, só falta a última, aí eu falei, porra, eu fiquei nessa. Eu falei, vou sacar, porque eu sou tão zicado, que é capaz da Larissa ganhar. Só que não tava aberto pra sacar, lembra que eu te falei que sumiu?
Uh-huh.
Aí eu falei, agora vai ficar, né?
Puta, que fazer. Que bosta.
Puta, dito e feito.
Falei, que caraca. Bosta, cara. Ó, eu vou começar...
Aí, quando eu for fazer a múltipla, eu vou fazer... Toda vez que eu for fazer a múltipla, eu vou fazer a última luta dos dois lados.
Caralho.
É, ó, muita...
eu já vou... É, fazer o update das apostas aqui, porque eu fiz... Ah, lembra? Semana passada a gente falou que eu tenho a última semana pra tentar fechar novembro no azul. E ó, eu vou te contar. Saldo apostas.
Aliás, até nos nossos palpites. Eu tava
olhando. Eu consigo compartilhar com você o saldo das apostas?
Como assim?
Quer ver? Vamos ver. Share with more people. Será que tem que ter iPhone ou eu consigo compartilhar com você?
Eu tenho um Mac agora. Será que serve?
Ah, serve! Pra caralho serve. Vini, vamos lá. Vini. É... Termina com 548 seu número, né?
É.
Tá. Olha lá, te mandei um link. Ah, que irado, porque agora você consegue ver conforme eu vou fazendo os updates no notes das apostas, você consegue ver também.
O que eu tenho que fazer? Tem que ir aonde?
Eu te mandei um link no WhatsApp, acho que é só você abrir e aceitar.
Ah, tá. Tá. Aqui não chegou ainda a sua mensagem.
Ah. Ó, seguinte, então ficamos... É, saldo de outubro, 6.357. Saldo de novembro, a gente tava em menos 1.000 no 1.000 e pouquinho, né? De saldo de novembro. Aí, com esse evento, foram R$1.000 apostados. Eu vou falar as apostas que eu fiz. É, 2.342 de retorno. E lucro de 1.342. Aí o saldo de novembro vai acabar fechando em mais 264. Então o saldo total até agora de outubro e novembro é de 6.621. Oh. Não tá ruim, né? Não tá
apostando
ruim.
Na stake.com.
www.stake.com. www.stake.com. Entra lá, tem os códigos MMA hoje, diretaço. Entra lá, se inscreve não, né? Tipo, cadastra usando o nosso código.
Isso, queria só tá?
O que eu vou fazer, eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar fazer... Tipo, de repente pedir pro... Eu acho que eles não vão me dar, né? O e-mail da galera que cadastrou usando o nosso código. Pra gente...
Não sei também.
É, não sei, pra gente criar um mailing list e fazer spam com os caras. Ninguém não vai, o cara não vai deixar nem fudendo. Mas de repente a gente consegue pedir pra galera que cadastrou com o nosso código mandar um print dizendo, ó, tô cadastrado com o seu código.
E é, a gente consegue ver parte do e-mail, né? Então se a pessoa manda o e-mail dela, é que tem várias páginas.
Isso, a gente consegue confirmar,
a gente consegue,
né?
Bater.
Exatamente, então a gente consegue fazer isso. Aí, isso vai acontecer pro ano que vem, pra gente fazer um grupo e começar a soltar uns palpites, umas dicas de aposta. Eu quero ter certeza que o que eu tô fazendo vai dar retorno primeiro pra não, pra não desperdiçar meu tempo, nem o tempo de ninguém. Então... Mas tá dando boa. Tá dando bem boa por enquanto. Quer ver? Vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou falar as apostas que eu fiz na stake esse fim de semana, tá?
Yes, sir.
Eu fiz... Bubba Jenkins e Larissa Pacheco, R$250 pagava 4.120. O Bubba perdeu.
Caramba.
É. Eu fiz três favoritos, mas sem a última luta, que a última luta não tinha palpite no grupo lá, não tinha, tá. Eles não fizeram. Aí tinha o All Bummer Thier, o Robert Wilkinson, que é o Fred... Cara, eu via ele no elevador direto, eu fiquei no mesmo hotel, né? O PFL manda a gente pro mesmo hotel. Eu tava no mesmo hotel com os caras, então eu cruzava com a galera, com a geral, assim, no elevador e tal, não sei o quê. Eu via ele ficar com vontade de rir, porque eu lembrava de chamar ele de Fred Mercury.
Já até falado pra ele.
E aí Sad Bull, inclusive teve uma cena engraçada, eu entrei com ele... E com o cara que ganhou do Bufa no elevador. E ele ficou medindo o cara, assim, que é pesado. Ele não é pesado, ele luta no meio pesado, né, o Fred Mercury. E aí ele fez assim, com quantos quilos você tá agora? Aí o cara fala, 106, 108, uhum. alguma coisa assim. Fala, ah, você consegue descer pra light heavyweight? O cara falou, não. Ele falou, ah, ok. Ele falou, bom, ok. Aí, tipo, chegou o andar do cara, o cara saiu, aí ficou só eu e o Fred Mercury no elevador. A hora que o cara saiu, ele fez assim, that's a big guy. Bicho, o cara era um... O cara parece... O cara... É, se você olhar a cara dele, uhum. ele parece que ele tem 50 anos. Mas, tipo, ele uhum. tem tipo, 29, tá ligado? O cara é judiado, cara.
É antidelija o nome dele, né?
É, o cara é judiado, tá ligado? Você vê que o cara é sofrido, tá ligado?
É. Ele tem 1,96 de altura, ele, cara, é mais alto que eu.
É,
velho,
é um
tá
absurdo,
maluco.
Cara. É um absurdo. O cara é muito grande. Muito grande. Parece um tronco de árvore, assim, cara.
Teoricamente, ele deve ter a altura do Poitin. Teoricamente. É que a altura do Poitin até hoje a gente não sabe exatamente quanto é.
Eu acho que o Poitin é mais alto, hein? Eu acho que o Poitin é mais alto.
Mais alto que esse cara?
É, é. Eu acho Caralho. Que o Poitin é mais alto. Tipo, a impressão que dá pessoalmente, assim. Porque eu achei ele alto, mas eu não achei ele um absurdo de alto. Ele é, tipo, alto igual você. Tipo, é mais alto que eu, mas você olha e você fala assim, caralho, não é um...
É que
não
a
é
diferença
o
também é que o Poitin é magro. Então, quando o cara é magro, parece que é mais alto, né? Quando o cara é fortão, a impressão que dá não é que é tão alto, sei lá.
É verdade.
É que esses números de luta, assim, é foda, né? Você vê no próprio UFC, o cara aparece com uma altura, na outra luta tem outra, na outra luta tem outra. Você fala, cara, o cara tá em fase de crescimento?
Que
acontece, né?
É foda.
É a mesma coisa da envergadura, que o pessoal fala, não, a envergadura que tá lá não é essa, não sei o quê. Tipo, é foda saber. É.
Então, aí é essa, ó. É, foi o Olivier Aubameyang. Odeio falar esse nome, cara. Aí o Robert Wilkinson e o Sadbull C.
Uhum.
Que 250 pagava 600 e... É que caiu um pouquinho, né? Pagava tipo 250, pagava quase 700.
Uhum.
E essa eu ganhei. Os três ganharam. Aí foi 694,47 para conta. Aí eu fiz uma do Matheus e da Larissa. 250 uhum. pagava 6.300. Não deu por causa do Matheus. É, e aí eu fiz uma só na Larissa Pacheco. 250 pagando 1.648.
Caralho, pagava muito.
Pagava pra caralho. E aí essa valeu, essa deu a boa. Essa deu bem boa. Então ficou assim, o balanço de novembro positivo de novo. E tá bom, hein? A parada tá legal. A parada tá legal. É, vamos dar o resultado da... Aproveitar que a gente já tá falando disso, vamos... Falar dos nossos palpites.
Eu perdi exatamente na última luta.
Ah, você já sabe o resultado?
É, eu tinha visto na...
Ah, caralho, que deu boa.
Eu perdi por causa da luta da Larissa.
Putz. Ah, você foi de Kyla. É. Ó, vamos lá. Eu fui... Será que a gente dá o resultado do evento primeiro?
Pode ser.
Você tem aí?
Sim.
Então, manda bala.
Tivemos na primeira luta, que foi o preliminar, né? Que eu não vi, porque não passou aqui no Brasil essa parte, né? Bizarro. É, você paga e você assiste só o principal, não passa outro. Biadio, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, Biadio Ali Aush contra Tom Gresser, o Aush, os nomes bem legal, né? Venceu por nocaute com 45 segundos. Dakota Dicheva venceu por nocaute também no primeiro round, 4 minutos e 20, a Catherine Korogenes, sei lá. Magomed Kerimov ganhou do Glenson Tibau no peso casado por decisão. Nathan Schutte, essa aqui eu já vi que a gente tava vendo junto, né?
Uhum.
Nathan venceu Jeremy Stephens por finalização no segundo round. Shaymon Moraes nocauteou Marlon
Caralho,
Moraes.
Essa não me conforma até agora.
No terceiro round, com 58 segundos. Marlon tava ganhando a luta, teoricamente, né? Pelo menos os pedaços que eu tava assistindo, né?
Tava ganhando.
Depois aí é o card principal, o Robbie Wilkinson, o Mercury. Ganhou por nocaute no segundo round, na verdade, do segundo pro terceiro, né? Do Omari Akhmedov, porque foi paralisação médica, mas é TKO. Depois, que foi campeão meio pesado. Depois, no meio médio, o Sadbul Si foi campeão, derrotando na decisão o Dylan Taylor. Depois, o Olivier Albin Mercier, não sei. Ganhou o cinturão do peso leve, nocauteando no segundo round o Steven Ray. Até aqui, todos esses que foram campeões eram favoritos, né? Depois, uma luta que não valia cinturão, mas que estava lá no meio, Aspen Ledger ganhando a decisão dividida da Julia Budd. Depois, o Antideligia no peso pesado, que é o cara que a gente estava falando aí, o gigante, ganhou por nocaute do Matheus Sheffield no primeiro round, com 2 minutos e 50. Todos esses campeões ganharam $1 milhão, né? Na penúltima, peso pena, para mim acho que foi a melhor luta, que eu me lembro, pelo menos, acho que foi a melhor. Brandon Lugane venceu por nocaute no quarto round o Bubba Jenkins, com 2 minutos e 38 segundos. E na luta principal, Larissa Pacheco, no peso leve feminino, venceu na decisão unânime a Kayla, ou Kayla Harrison. E chocou o mundo.
Você assistiu a luta?
Assisti.
Você achou que ela ganhou? E...
Então, achei que ela ganhou no 3x2, mas... Não, eu falei no meu vídeo de resultado, eu não acharia absurdo se a Kayla tivesse feito 3x2. Aí teve um cara que comentou, ah, vocês sempre comentam isso, que podia ir para um lado ou para o outro. Luciano Andrade também tem essa mania, ah, foi para um lado, mas podia ser para o outro. Eu falei, ué, é simples de entender, porque são critérios subjetivos na hora de você julgar a luta. Você tem o dano, você tem a movimentação, você tem a agressividade, você tem o controle.
Se o juiz resolve que ela por cima pontua mais do que a Larissa batendo por baixo, a Kayla ganha a luta.
Exatamente. Só que aí, provavelmente, eles consideraram o dano, que, teoricamente, nas regras do MMA, o dano é o primeiro critério. Ah, eu te dei 10 socos. Beleza, mas eu te dei um e te encheu o olho, o meu um vale mais que os seus 10.
Uhum.
Entendeu? Então, tem as regras, lógico, tá escrito quais são as regras, mas não deixa de ter a parte subjetiva. Porque um árbitro vai achar, porque eles ficam em posições diferentes em volta do ringue, né? Então, para um cara, um golpe foi mais forte do que o outro, vamos supor. Aí, na hora que o cara deu a queda, pô, para esse cara que tava nesse ângulo, a queda foi de um jeito.
O que é um absurdo, né? Os três deviam estar numa salinha isolada um do outro.
VAR.
O cara, de repente, até nem isolado um do outro. De repente, até bom os caras discutir ali, sair na porrada, um quer fazer uma merda, os outros dois não deixam. E assiste pela televisão, cara. Não faz o menor. Assistir ali ao vivo é uma bosta. Você não vê nada.
Mas eles têm no UFC, no PFL, não sei. Mas eles têm a tela, né? Também. Então o cara assiste, mas ele também tem um monitor embaixo, né? Pra olhar. Mas eu não sei se são todos os eventos.
Então, mas porque realmente, acho que na só luta de estar ali é uma distração que o cara não tinha que ter.
É, só de estar na luta no chão e o cara tá. Os lutadores estão no chão, mas estão do outro lado, já é ruim pro seu assistente. Tem que ter um telão, porque você não vê nada.
É. Mas... A torcida influencia, né, cara? Às vezes um golpe não entra. O cara é humano também, cara. Às vezes o cara vai dar uma coçada no saco, o cara dá um jab no outro, a galera vai assim. Ah, o cara, nossa, o que, que ele fez, sabe? Porra, então...
Eu acho que MMA é o esporte mais difícil de se julgar, quem ganha, tipo, é muito difícil.
É verdade.
É muito complicado.
Eu ainda sou até... Tipo, cara, se a luta... Se a gente assistir e falar assim, poderia ter ido pra um lado, pô, eu não reclamo do árbitro, porque o cara tem que tomar... Se a gente viu pela televisão e volta e vê e revê... E o cara tomou a decisão na hora ali, eu não culpo o cara. Mas eu fiquei surpreso deles terem usado o critério de, tipo, de dano, né? De golpe significante.
O único comentário que eu falei no meu vídeo de resultado, que teve gente que não gostou, como sempre, é que a Kayla, ela pediu alguns meses antes aí para colocarem as cotoveladas nas finais. Por quê? Não tem cotovelada antes... Porque você precisa se recuperar para a próxima luta, então não dá para ter cotovelada. Só que ela falou, na final a gente pode fazer uma luta de MMA de verdade. Por que não ter cotovelada se a temporada demora para começar do outro ano? E aí não colocaram. E aí o que eu falei foi, pela quantidade de tempo que aquela, principalmente no começo da luta, ficou por cima, se tivessem as cotoveladas, a luta poderia ter sido para outro lado.
Pode ser.
Tanto é que eu usei de exemplo, quando ela fez a luta no Invicta, que não tinha cotovelada, quer dizer, que tinha cotovelada, ela matou a menina praticamente que ela lutou. E aí, lógico, não é a menina do nível da Larissa, mas a gente tem que levar em consideração que pro jogo da Kayla, cotovelada é essencial.
É tudo, né? É verdade.
É tudo. Porque é verdade.
A Larissa, por outro lado, a Larissa poderia ter usado cotovelada por baixo também. Que...
Isso, foi o que falaram. Só que eu falei, mas a questão é o tempo ali, né? Quem ficou por cima no começo é que teria usado a cotovelada antes. Então, assim, pro jogo dela é essencial.
O que admira é que a Larissa veio muito, muito preparada pra lutar por baixo.
Sim. Né? A Kayla comentou que A força da Larissa tava muito diferente da outra vez. Ela falou, eu não lembrava, tipo assim, dela ser tão forte na outra luta. Na outra luta ela não tava fisicamente igual. Tanto que você percebe que a Carla começa a cansar. Tudo bem que a Larissa também. Mas a gente não. A gente via geralmente a Carla. Tô falando cada vez de um jeito, né? Ela dominando as adversárias, principalmente por conta da força, né? Você fala, caraca, tipo, a mina é um trator e não sei o quê. Só que agora a Larissa, da outra vez, eu acho que não tinha batido peso e tal, né? Então dessa vez ela fez a dieta diferente, fez a preparação totalmente diferente, falou que tava muito mais focado e não sei o quê. E pelo jeito fez muita diferença, porque ela tava bem mais forte. Mas eu achava que era parte da estratégia bater por baixo. Mas depois eu vi a entrevista dela, ela disse que não. Ela falou que a única estratégia era manter a luta em pé, que era não cair de jeito nenhum. Mas
A
acabou
Larissa falou
acontecendo.
isso?
Falou que a estratégia era manter a luta em pé, que não tinha estratégia bater por baixo e tal. Ela falou que quando ela
Ah,
caiu por
duvido.
baixo, ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou perder igual das outras vezes. Aí ela falou que a reação dela foi descer a porrada mesmo por baixo e
Cara,
dane-se.
lutar é igual lutar com o Khabib e fazer assim, né? Eu vou ficar em pé. Você não vai ficar em
É, não
pé.
vai. É,
Você
não vai.
tem que usar uma estratégia pro chão, porque você não vai ficar em pé.
E tudo bem que a Keila ainda ela não derrubou tantas vezes e com tanta facilidade quanto eu achei que seria. Ela ficou por cima várias vezes e tal, mas não foi tanto assim. E outra coisa que contribuiu para a Larissa ganhar é que ela é boa na luta agarrada. Então ela conseguiu esboçar a finalização, conseguiu evitar a progressão. E então, tipo assim, ela tem um jogo legal para ganhar da Keila. Esse é o ponto, porque ela tem uma trocação boa, ela defende queda razoavelmente bem e tem um jiu-jitsu legal. E ela tem mão pesada, ela aguenta apanhar ali, aguenta o sufoco, não se desespera. Então ela é uma menina diferenciada. E aí que eu achei engraçado, porque ela lutou no UFC, né? A Larissa, né? E eu achei engraçado os caras, não sei quem foi que postou, foi um lutador do UFC, que tá no UFC ainda. Postou zoando, né? Uma foto de um cara, tipo um cara de triste, e falando, né? A minha cara, quando vejo um lutador que não era nem ranqueado e só perdeu no UFC ganhando US$ 1 milhão no
Foda.
PFL.
Aconteceu a mesma coisa com o Wilkinson, né?
É,
Estreou,
exato.
levou um pau da Adesanya, foi cortado e tá aí. Aí
É,
ganhou tipo 10 lutas e ganhou 1 milhão.
e a gente tem o caso da Larissa. A Larissa chegou no UFC, ó, ela lutou com a Jessica Andrade, foi finalizada no primeiro round. Aí lutou com a Germaine Derrendemi, foi nocauteada no segundo round e saiu do UFC.
Caralho.
Aí ela lutou uma luta, ganhou, aí foi pro PFL. Aí ela perdeu, porque ela lutou de cara com a Keila. Aí ela fez duas lutas, aí era pra ter ido. Ah, não, aí ela perdeu da Keila de novo, né? Aí ano passado ela ganhou todas, e aí na final não lutou por causa do negócio do peso, e aí esse ano ela foi campeã.
Foda.
Então, beleza, demorou e tal, mas, porra, ela conseguiu US$ 1 milhão, que tem meninas que são excepcionais, estão no top 5 da UFC, que precisa fazer
É,
três
imagina,
lutas,
vão
quatro
trabalhar a vida
lutas pra
inteira
ganhar
para
isso.
conseguir ganhar isso.
Entendeu? Então
Foda.
é realmente diferente. Mas eu ainda sou daquela teoria, né? Os caras que acham que é mais fácil, porque quem foi campeão no PFL não era bom no UFC, né? Vai para lá pro PFL e ganha.
É. Exatamente. Cara, o nível não é o mesmo. Absolutamente não é o mesmo.
Não, não é.
Mas é luta.
Exato.
Não tem amador ali.
Na
Entendeu?
hora que
Tipo,
vale US$ 1 milhão pra
você tá
final,
dizendo
não
assim, sei
tem
lá,
essa.
de repente o PFC é a Série A lá da Europa, que joga os melhores times. Ah, mas o PFL, o que que é? Ah, o PFL é, sei lá, o campeonato alemão. Tipo, é ruim? Não, é bom pra caralho. Então, de repente não tá no mesmo nível do outro, mas, bicho, só tem cara foda lá.
Não, e
Vai
outra?
lá trocar porrada com os caras, ver se é bonzão.
E outra, só o ritmo de luta, porque, por exemplo, a Larissa, né, assim como a Keila, elas fizeram três lutas no ano, certo? Foi maio, julho, agosto, e aí fez a final agora. Muitos dos lutadores, eu diria eu, a maioria, não consegue fazer tudo isso de luta. Ah, mas é porque no
Além de tudo,
PFL
tem
não tem
isso, né?
cotovelada. Ué, mas quantos caras não tomam cotovelada e também não conseguem lutar? E outra, os caras ainda têm. Tinha, né? Não sei se esse ano teve, mas tinha aquele dia que fazia as duas lutas no mesmo dia, lembra?
Tem, acho que é a quarta de final e a semifinal, não é isso?
Acho que era. É porque no da Larissa não tem. Não sei se no da Larissa não aconteceu esse ano, não sei. Enfim,
Então, eu não entendi também, mas
mas tinha
tem sim,
isso.
tem sim.
Então,
Tanto que
assim,
é a maioria do motivo de não ter a cotovelada. É por causa dessa noite que os caras lutam duas vezes.
Então, assim, não é tão simples. Se a gente for colocar uma regra aí, pegar os tops 15, top 10, vai, das categorias do UFC, e botar quantos caras conseguem lutar tudo isso de luta,
É,
a grande maioria não
outra parada.
consegue.
Igual, cara, a
Então,
Keila
é
falou pra mim no,
fácil.
na entrevistinha que eu fiz com ela. Ela falou, cara, eu não quero ter que cortar peso 6 vezes em um ano.
É foda.
Entendeu? A verdade, essa é a verdade. Cara,
Não é saudável, né?
tipo, e acaba sendo assim, não é 6 vezes em um ano, é 6 vezes em 6 meses.
E estavam comentando. Não, e eu fui te falar aqui. É maio, julho e agosto.
E
Tá maluco?
aí,
Você não recupera.
dezembro, exatamente. É foda.
Então, eu vi os caras falando que aquilo não disputaria o mesmo. Como fala? A temporada do peso leve aí do ano que vem, né? Mas
Agora
eu
eu
não
não
sei,
sei.
né? Agora que ela perdeu, eu não sei também.
Eu acho que ela tem que disputar sim, porque ela perde muito do hype pulando fora agora.
Exatamente, exatamente.
Entendeu? Tipo, por exemplo, lá o UFC traz ela? Traz. Se ela quiser ir lutar no UFC, ela vai. Mas eles não trazem ela pagando a mesma coisa. Aí
Exatamente,
ela não vai.
exatamente.
Entendeu? Tipo,
E
com o
tem o lado bom e
PFL ela
o lado
já tem o
ruim, né?
contrato. Ela sairia do PFL de repente tricampeã para chegar e negociar com o UFC do jeito que ela quer. Entendeu? Perdeu?
Só que ela baixou muito o passe dela agora, né?
Muito, muito. Ela vai
Só
ter que
que eu não acho
voltar.
tão ruim, não, ter acontecido o que aconteceu. Ruim pra ela, tô falando. Porque ela perder agora, ela vai parar e vai pensar e vai ver, bom, peraí, talvez eu não tivesse pronta realmente pra ganhar da Amanda, pra ganhar da Cyborg, pra ganhar do resto.
Da
Então,
Cyborg, ela tá.
é ruim, mas não é tão ruim não ela ter perdido, entendeu? Dá tempo dela.
Pode ser.
É a mesma coisa do Chimaev com o Durinho, é que o Chimaev não chegou a perder, mas é o mesmo choque pro cara parar e pensar, falar, peraí, talvez eu não seja tão bom quanto eu acho que eu sou. Então eu acho que pra Keyla vai ser muito bom isso. Eu acho que ela vai. Você vê pela entrevista dela, a menina que é bicampeã olímpica, que ela, foi o que ela falou. Falou, meu, eu não. Você percebe que o ódio que ela tem da derrota.
É
É
foda, né?
nítido. Você vê, o espírito da pessoa é outro. Porque tem cara que perde, ah, perdi e tá, tal, pô, não sei o quê. Fica de boa. Quem é campeão olímpico, assim, quando. O cara pra ser campeão olímpico, o cara tem que ser, tipo, obcecado pela vitória. E é o que ela é, você percebe. Então, assim. Eu acho que ela já é uma excelente lutadora. E eu acho que ela vai voltar, tipo assim, muito melhor. Entendeu? Eu acho que ela vai voltar trucidando mais ainda do que ela já fez. Justamente porque tem esse espírito de vencedor, entendeu? Não que os outros lutadores não tenham, mas você percebe. Meu, ela chorando na hora de dar entrevista depois, falando da derrota, entendeu? Então, tipo. Você percebe como dói muito mais nela, entendeu? Tem gente que não liga tanto. Tipo o Michael Chandler. O cara já tá pelo show, entendeu? O cara já não tá mais pela vitória. O Poirier. O Poirier já não tá mais pela vitória. O cara tá
Verdade.
pela grana, por grande luta. Tipo, a Keyla não. Ela tá porque ela quer ser a melhor. E pra ela perder é, tipo, é inadmissível, entendeu? Então eu acho que foi muito bom pra ela. Eu acho que uma possível revanche, eu acho que ela é a favorita. Pra mim, ela seria a favorita. E acho que ela vai realmente voltar melhor e vai fechar com o UFC futuramente. E tem tudo para realmente ser a melhor da história depois. Eu não acho. O pessoal já jogou, sabe aquele balde, tipo, ah, tá vendo? Perdeu. Já não é. Ah, queria ganhar da Amanda Nunes? Essa que queria ganhar da Amanda Nunes? Tipo, gente, não é assim. A Amanda Nunes acabou de perder da Juliana Penha. Vocês já esqueceram.
Caralho.
Já esqueceram. Então, não é porque perdeu uma luta que você já não é a melhor. É que os caras acham que todo mundo é Khabib, né? Porque o Khabib fez o que fez invicto, todo mundo acha que agora vai ser assim, né? A Keyla poderia terminar a carreira invicta, que eu tava falando do Khabib, né? Como se fosse um Khabib, né? Mas não é fácil. E por isso que quando o pessoal começa a zoar o Khabib, eu falo, gente, por mais que ele não tenha feito o que o
Ele ia,
John Jones
uma hora ou outra,
fez,
ele ia perder para alguém. Alguém ia descobrir o jogo dele. É que nem o
provavelmente.
Sampierre, entendeu? Tipo, é que o Sampierre
Provavelmente.
perdeu, né? O Sampierre levou aquela do Matt Serra e tal, mas uma hora ou outra, você é o alvo por tantos anos, alguém descobre um
Pode
jeito.
acontecer. Não
Entendeu?
é todo mundo que. É que tem as exceções, né? Mas não é todo mundo que consegue ser exceção. Não é todo mundo que é Floyd Mayweather. Que luta 49 e não perde.
É, pois é, mas aí também... E o que esse cara... Ele é um mestre na defesa.
Sim.
Entendeu? Tipo, um cara notório por fazer lutas chatas. É que agora a galera fica assistindo pra ver se ele perde, né? Tipo, muda. É. Não é vamos ver como ele ganha. Tipo, vamos ver se ele perde essa. É foda. É foda. Deu um breaking news aqui agora. O Poatan tava lá no show do Ariel Helwani hoje. E aí perguntaram do Chimaev pra ele. Ele falou que ele aceitou fazer uma luta com o Chimaev no Rio, mas que ele não ia conseguir bater 185, então ele ofereceu pro Chimaev no
100 quilos, né? Peso
no,
pesado.
No meio pesado.
Meio pesado.
Meio pesado. E o Chimaev não aceitou.
Ah, que coisa.
Genial.
É, genial. Exatamente.
Não é isso?
Você não quer? Então
quer fazer gracinha? Então peso. Vem. Você não vai lutar comigo? Então vem lutar comigo. Ah, muito bom.
É, quer que o cara bata 83 quilos de novo, sendo que ele pesa mais de 100?
É lógico, ele, pô, então.
Aí é fácil, né?
É, então. Muito bom, muito bom. Eu achei que eu ia conseguir falar com ele, cara, porque...
É bom que o Chimaev sai de... O frouxo é ele, né? No fim vira a mesa, né?
Lógico.
No fim quem correu foi ele.
Exatamente, perfeito. Genial, genial. E aí vamos falar do... Natan tirou o Jeremy Stephens pra nada. Pra nada. Inclusive, foi muito engraçado porque o katagatame que ele pegou, o Jeremy Stephens, é um katagatame que o Parrumpinha especificamente ensina, que ele não passa pro lado, ele não pula a guarda do cara. Ele fica na meia. Inclusive, se você olhar depois de novo, ele tá travando com o pé a perna do cara pro cara não escapar. Ele faz um tranquinho ali, dá uma alavanquinha. E é isso que ele usa de pressão pra conseguir a finalização. É fudido. Ele me mostrou quando eu fiz aquele 3 rounds lá com ele. Ele me mostrou. É muito legal. E ele finalizou o Jeremy Stephens com aquele golpe. E foi... Putz. Foi demais. E aí, bicho, tem a luta do Marlon, cara. Tá bom, o Tibau fez uma luta de comadre com o Magomed lá. Bem morna. Eu acho que isso diz mais sobre o Tibau do que sobre o Magomed, que é o ex-campeão. Eu acho que esse cara não tem o hype mais. Pegou o Tibau, veteranaço, bom pra caramba. É que o jogo não cai, o jogo é ruim, né, cara? É um jogo estranho. O Tibau não é aquele grande striker, o cara não faz porra nenhuma. Ficou aquele jogo meio travado, assim, sabe? Ele deu duas quedonas no cara, foi irado. E o Marlon?
O Marlon, de novo, tava lutando bem e do nada perde, né? Eu não consigo entender o que acontece com ele. Não sei. Sinceramente...
Cara, que loucura, né?
Quando é um resultado ou outro, dois, às vezes até a terceira, você fala, nossa, é um azar, né?
Que azar.
Mas aí quando continua 4, 5, você fala, porra, não é possível.
É foda.
Não é possível.
É foda. Aconteceu alguma coisa, né, cara? Muito estranho isso. Cara, sem desrespeitar o Sheyman Moraes, mas esse era um cara que o Marlon, tipo, 3 anos atrás, essa luta durava 1 minuto.
O Marlon quase ganhou do Henry Cejudo.
Entendeu? Essa luta durava 1 minuto. O Marlon que entrou pra lutar com o Henry Cejudo, entra
o
pra
Marlon
lutar com o Sheyman Moraes...
botou o Sterling, que é o campeão hoje, de maca, pra sair de maca.
Então, cara, é foda. É foda. Alguma coisa desligou ali...
Alguém fez uma macumba da braba.
E ele não consegue religar, não sei se é confiança. Os caras falam, é queixo. Pode ser, mas é algo mais, cara. É algo mais, porque não... Eu acho que é, de repente, aquele receio de não posso ser nocauteado, e qualquer coisa que entra na cabeça dele faz parecer pior do que foi, entendeu? Não, não sei, cara. Eu acredito muito sempre no psicológico. Eu acho que falar do cara que já perdeu e ficar dando pitaco, principalmente pro cara ouvir, deve ser uma merda, né? Mas eu acho que ali é... Cara, o cara tá no shape, tá bem. O cara é, porra, um dos melhores do mundo e ele não consegue vencer. Ele não consegue vencer. E aí se abre e acaba sendo nocauteado, cara. Toda vez é assim. É muito foda. É muito foda. É foda de ver, porque é um lutador que eu gosto pra caralho.
É triste.
Vamos. E aí o Bufa, né, cara? O Matheus. Tava bem, gravei um na estrada com ele, foi irado, foi emocionante. Ele contou a história da mãe dele, foi bem. E foi triste de ver, né, cara? Mas ele é um moleque novão ainda, tá chegando no cenário. Vamos. É engraçado a parada de jogo, como num casa, né? Ele ganhou do Capelosa.
Uhum.
Que ganhou duas vezes desse cara que.
É, então.
Que
isso
ganhou
é foda,
dele.
Né?
É. E ele perdeu pra esse cara duas vezes, né? É muito louco isso, né? E ele ganhou bem do Capelosa, lembra aquela luta, cara?
Sim,
ele
sim.
Ganhou muito bem, foda. Foda. Vamos pros nossos palpites, Vini, por favor.
Vamos.
Ah, e vamos ver. Será que teve palpite da galera? Eu nem lembro se a galera tá deixando palpite, se não tá. A galera meio.
No PFL,
a galera meio cagada pro menores, PFL, foda, né? Pô, galera, mas é bom pra mim, né? Porque eu vou conseguir me recuperar aqui, mas...
Exatamente.
Peraí que eu tô abrindo aqui no YouTube.
Vão perder toda a vantagem que finalmente, no final do ano, eles conseguiram passar na sua frente. Se eles não derem palpite e perderem, você
vão
passa de novo.
Vão se fuder. Bem feito. Bem feito. Vamos ver aqui. Os parpichos. Parpichos. Atenção... Ó, temos alguns parpites, hein? É, até que tem bastante. Até que tem bastante, vamos ver. Primeiro, vamos lá, vamos fazer eu e você, e aí a gente vê os inscritos, né?
Uhum.
Então vamos lá, Vini, você tá com os resultados?
Sim.
É, a luta do Magomed Eu fui de Magomed e você também foi de Magomed, decisão.
3 pontos pra cada um.
3 pontos pra cada um. Nathan Chute. Eu fui de Nathan, decisão. Você foi de Nathan, decisão. 1 ponto.
Exato.
Né?
Sim.
Marlon TKO, 0.
0.
E você foi de Marlon KO, 0. Agora a gente vai ter uma briga aqui, não é isso?
Ah, agora é nocaute técnico, não vem não. Eu perdi de qualquer jeito.
Ah, você perdeu de qualquer jeito? É, Wilkinson, decisão 1. Você foi de...
Nocaute técnico, que decisão.
Não, eu fui de Wilkinson, decisão.
Ah, tá, que susto. Eu falei, não vem com essa decisão não.
Ô, e você foi de Wilkinson, nocaute no primeiro round. Você não foi...
Fiz 2 pontos.
Hã? Ah, porque
é
tiquinho, né?
Foi 2 pontos porque é nocaute.
Tá meio mimizenta essa daí, viu?
É, tá no cartão aqui, ó, TKO.
É, foi, mas é decisão do juiz. Então decisão, por decisão, ganho eu.
Não, isso é a decisão do árbitro, não é do juiz. Os juízes são os que estão fora, eles não decidiram nada nesse...
O árbitro decidiu...
Te peguei.
Vitória por decisão.
O árbitro só decide se é nocaute ou finalização.
Eu fui por decisão, você... Decisão do médico, então. Alguém tomou a decisão de parar a luta. Eu falei que ia ser o Wilkinson por decisão. Não falei de quem.
Pô, podia ser do médico.
Ah, né? Pode ser qualquer um. Pode ser do Ray Cefo lá, o presidente do evento. Para essa luta! Então tá bom. O Ray Cefo tomou a decisão de parar a luta. Tá bom, eu vou te dar os 2 pontos, que eu já sei que você já falou que já perdeu mesmo.
Pode acontecer em luta sua depois, você sabe, né?
Sadibusi, eu fui por decisão, 3 pontos, né?
Isso.
E você, 1 ponto. É isso? Foi decisão a vitória, né? É. Olivier Abaju, 3 pontos. Você também 3 pontos. Júlia...
Peraí. O Olivier, por que 3 pontos? Calma aí.
Ele não venceu por decisão?
Não, ele nocauteou. Nossa, eu cliquei em alguma coisa aqui.
Ah, ele nocauteou? Então é 1 ponto. Uhum. E você 1 ponto.
Olivier nocauteou no segundo round.
Ah, tá.
Ele quase não nocauteou ninguém, mas nocauteou dessa vez.
É. Eu fui de Aspen Led, decisão 3. Ah, essa que me deu a vitória. Você foi de Júlia Budd, decisão 1. Aí eu fui de Bufa, TKO 0. Você foi de anti-nocaute no segundo. Caralho, 2.
2.
Aí eu fui de Brandon por decisão.
É um ponto.
Um ponto. E você foi de Brandon por decisão, um ponto. E aí eu fui 3 pontos de Larissa.
É.
E você foi de Kyla, 0. Total. Rafael, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 pontos. É isso?
Sim, acho que é.
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e você fez 12. Eu fiz 16. É. Caralho, como eu me sinto bem fazendo
isso. Eu ganharia de 15 a 13 na luta da Keila, tá vendo? Perdi
caralho,
na última luta.
Foda. Vamos ver o pitaco da galera aqui, ó. Leonardo Stout. Acabei de ver os resultados no canal do Vini. O cara do bar me fez pensar que seria hoje. Perdi os palpites, mas ok. Aí o cara achou que era sábado o evento. Pelo menos teu pique chama. Melhor pique Larissa deu certo, Rafa. Não derrube o estúdio. Eu estava com você nessa luta. Não lembro de falar de derrubar o estúdio. O que aconteceu?
Eu não lembro também.
É. Miguel Marques. Eu aposto que se o Rafael for sair na mão com o porteiro do hotel, o Rafa leva de nocaute. Boa. Finalização. Pra não ter processo. É, o Rafa tem que contar sobre... Cara, eu vou contar de uma vez na escola. Acho que na quinta série, cara. Eu fui, arrumei uma briga com o moleque. Cara. O cara queria... Não, não é que eu arrumei uma briga. O cara arrumou uma briga comigo. E ficou assim, aquele zum, 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 assim, algumas semanas, assim, que ele queria me bater, que ele queria me bater... O dia que ele resolveu que ele queria brigar comigo, ele tava com o braço engessado. E acho que ele achou que ia ser uma vantagem pra ele, né? Tá com o braço engessado. Aí ele veio... Cara, olha que engraçado, eu lembro dele, cara, eu fiquei com um calombo aqui, assim, ó. De defender a gessada que ele tentou me dar. Mas eu bati muito nele. E aí eu saí mó orgulhoso, né? Falei, caralho, cara, que irado, né? E a galera ficou puta comigo, tipo, como é que você bate no cara com a mão engessada?
Batendo
aleijado. Eu vou apanhar do cara agora porque ele tá engessado? Ele falou, oh, coitado do cara. Eu falei, tomar no cu, coitado de mim? Já pensou o vexame apanhar do cara engessado?
É, exatamente.
É, mas você não podia ter batido no cara. Eu falei, mas ele que quis bater em mim, não fui eu. É, porra. Essa é uma das histórias.
Imagina apanhar do cara com
até hoje, só meu, tem amigo meu que me hoje. Zoa por causa disso. Até hoje, ah, valentão você, né? Bateu no cara engessado, foi caralho. vamos ver. Tem gente falando que a Keila vai ganhar fácil, mas não assistiu as lutas do Larissa. Acredito na Larissa, vai dar Larissa. TKO, até mesmo finalização, confia. Cara, ninguém deu palpite.
Muito bom, então os inscritos perderam um ponto de vantagem.
Aliás, os inscritos vão perder ponto, né? Porque ninguém deu palpite.
É, se zerar, perde ponto.
Ih, caralho, não teve palpite. Olha aí, eu vou até olhar se tem alguma coisa... Ah, peraí, tem top comments, tem aquela porrinha, top comments, newest first, vamos ver. Papã... Ah, o Royek deu palpite.
Será que ele ganhou de você?
Caralho.
Será?
Olha, o Royek salvou a galera inteira, que ele foi o único.
É, que se, deu só palpite. De não zerar, eles já não perdem ponto.
É,
de
é.
Perder ponto, não vai perder pelo menos.
Caralho, eu vou apagar o comentário do Royek e falar que eles não fizeram palpite. Vamos lá. Tibau decisão.
Pera aí, Tibau. Ah, tá, 0.
Gleison venceu o Khabib. Prove-me o contrário. Boa. Natan decisão.
1.
Caralho. Sheamon Moraes, segundo round.
O quê? Nocaute?
Nocaute.
Então mais 2, 3 pontos.
Ah, foi no terceiro, né? Tá. Ah. Wilkinson decisão.
4.
Si decisão.
4 com 3, 7.
Olivier decisão.
8.
Bud decisão.
Nada.
Sheffel, que é o Matheus TKO.
Nada.
Brandon, decisão.
9.
Ih, já era. E Keila.
9.
Eu acho que os inscritos deviam perder um ponto.
Ah, mas eles não zeraram. Você
por
tá
falta de participação.
Então. Qual que é o placar geral?
Ah, eu tô vendo. Se eles perdessem um ponto, eu ia ter empatado com eles. Tá.
Você tá mudando. Eu estou defendendo os inscritos aqui, porque você tá querendo sacaneá-los.
Tá 10 pra mim, 11 pros inscritos, 15 pro Vini.
Ah, é só você ganhar o próximo evento agora, desse sábado.
UFC Orlando, hein? Caralho.
Se você ganhar de mim e dos inscritos, você vai empatar com os inscritos. Vai ficar 11.
Tá. É, eu vou ganhar, você vai ver só. Tanana. Tá bom, então vamos nessa. Acabou aqui. Porra, Rafa, você falou que o grupo disse que a Natália ia perder e eu fui e apostei. Esse grupo aí é mó furado. Meu irmão, é a combinação de palpites, tá? Não confia assim. Tanto que tem evento que eu ganhei, tem evento que eu perdi, mas o saldo sempre ficou positivo, então tá tudo certo.
É, não dá pra ir numa luta só, né?
Exatamente. Tem que ir
no conjunto da obra.
Exatamente, isso aí. A gente ainda tem... Quando que é o Oscar? Dia 8 de dezembro. A gente tem as nossas apostas do Oscar aqui. Tá?
Uhum.
Vamos pro UFC Orlando.
Você não me mandou link de nada, viu? Só pra te lembrar. Aquele link que você falou que mandou no WhatsApp, você mandou pra alguém, é aleatório. Ih,
caralho, tá falando sério?
Mandou pra algum Vinícius aí, que não sou eu. Que pra mim não chegou, não.
Mas eu falei o número, não falei?
Falou.
E era o seu, não era?
Era, só se alguém termina com os mesmos números.
Não, não dá, né?
Ó, eu vou te mandar meu... Ah, olha meu número aí no WhatsApp, porra. Eu quero, né? Não vou falar, né?
É, era o mesmo, só que não foi, né? Olha que engraçado.
Ah, não foi, não.
Ah, pode ser porque... Você tem o WhatsApp no laptop?
Eu tô nele, no do Mac.
No Mac?
É, eu tô nele.
Eu vou mandar de novo, vamos ver.
Na verdade, eu tô com o WhatsApp aberto, o WhatsApp web nos dois. Tanto no PC da frente, quanto no notebook.
Tá. Share com mais pessoas. Vamos ver. WhatsApp.
Quem sabe faz ao vivo.
Ah, eu já sei o que eu fiz.
Merda.
É, quer ver? Vini. Share link. Aqui, aí eu tinha que escolher você e eu não fiz isso.
Muito bom.
Agora foi, ó.
Agora chegou o link.
Chegou?
Uhum. Esse pode aí. Continuar, então.
Cara, falar nisso, falar em link. Tem um cara, eu não vou lembrar, porra, peraí. Eu vou até fazer questão de falar, porque é um assunto sério. Ó, todo mundo tá compartilhando. O Hugo, do canal Gil Life. Você já ouviu falar desse canal?
Já ouvi falar.
Tem 600 e tantos mil inscritos. Uhum. Hackearam o canal dele.
Puta,
hackearam o canal dele, apagaram um monte de vídeo, fizeram uma conta do Elon Musk lá, e agora apagou o canal. O canal sumiu.
Nossa.
Então ele tá lá com o YouTube, já tá conversando, tá não sei o quê, mas quem conseguir dar uma força, de repente alguém trabalha no Google, conhece alguém, quem puder dar uma força, manda um direct aí. UFC. UFC. Vamos lá. Eu vou ler o card todo, a gente vai fazer os palpites. E aí a gente toca, ok?
Ok.
Começando, Yasmin Jauregui contra Estela Nunes. Marcelo Rojo contra Francis Marshall. Nathan Levy contra Genaro Valdez. Três Cortes contra Amanda Ribas. Estranha, a Amanda Ribas tá lá no fundo do card preliminar, cara.
É.
Três Cortes e Amanda Ribas. Darren Elkins contra Jonathan Pierce. Michael Johnson contra Mark Diakis. Essa luta vai ser legal. Clay Guida contra Scott Holtzman. Angela Hill contra Emily Ducote. Nico Price contra o Philip Howe. Aí a gente entra no card principal, que é Eric Anders contra o Kyle Daukaus, Jack Hermanson contra Roman Dolidze, Taito Iwasa contra o Sergei Vlahovic. Matheus Nicolau contra o Matthew Christopher Schnau. Brian Barbarena contra o Rafael dos Anjos. E Steven Thompson contra o Kevin Holland. Tá legalzinho esse card, cara.
Tá, tá bom.
Não tá?
Depois de uns cards meia boca, você
pois
tá
legal. Aqui pertinho de casa ainda. Eu vou lá, tô lá também já, viu? Credenciado. E quarta-feira tem Media Day. Quinta-feira tem, acho que, alguma coisa cerimonial. Sexta-feira, as pesagens, tá?
Uhum.
Inclusive, se você quiser fazer uma live durante as pesagens, vamos? Anima?
Tem que ver qual horário que é, né?
É, o mesmo horário. Acho que vai ser tipo 8 horas da manhã aqui, umas 10 da manhã aí. É um pouco mais tarde.
É, vamos
tem,
ver. Pode
tem que ver
ser.
Se não tem jogo do Brasil, né? Porque senão ninguém, a galera meio que caga pro...
Sexta-feira tem jogo do Brasil, só que é... Acho que 4 da tarde.
Talvez. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então não é tão ruim assim. Vamos lá, Vini. Não se... Vamos. Você tem os favoritos aí?
Tenho.
Então vai, comece.
Na Stake.
Boa. www.stake.com. Entra lá diretaço ou MMA hoje. É, Yasmin Jauregui contra Stella Nunes. Stella Nunes é prima de segundo grau da Amanda Nunes. Mentira, não sei.
A favorita é
do Paulo Nunes, que jogava no Palmeiras.
Jauregui paga 1,30, a Estela 3,45.
Caralho,
bastante zebra.
É, porque é. Bom, como eu ganhei, eu humildemente começo. Eu vou de Yasmin. Você tem as estatísticas dela?
O cartel?
É. Eu podia ver num lugar aqui um pouco melhor, né? Vamos procurar no site do UFC, peraí.
Vamos abrir. A Yasmin Jauregui é 9-0. 9-0 com 6 nocautes, 3 decisões. E a Estela Nunes é 6-3, 2 nocautes, 4 decisões. Nas derrotas, 2 finalizações e 1 decisão. Então, a Yasmin nocauteia mais do que qualquer coisa. E a Estela só nunca perdeu por nocaute.
É. E nunca perdeu, nunca, né? Tipo, ela tá invicta.
Não, a Estela perdeu, a Yasmin não.
A Yasmin não, é.
É.
Ah, Yasmin nocauteia, é isso?
Yasmin, 6 nocautes e nunca foi derrotada.
Caralho. Eu vou de Yasmin decisão. Porque se a Estela nunca foi nocauteada, de repente ela vai...
É.
Entendeu?
É bem provável. Eu vou de Yasmin decisão também. Porque...
Sem desmerecer, mas luta de mulher, dependendo da combinação, é sempre decisão. Foda.
É, acontece mais decisão do que o normal, né? É. O normal não, do que os homens.
Amanda Ribas contra Tracy Cortez, Vini. Amanda é favorita, hein? Ah, não, Amanda... tá empatado, cara. Tá virtualmente Amanda... empatado.
Na Stake, a Amanda tá pagando... Por que que não tá aqui? Cadê? Eu tinha visto, porra. Ué. Aqui. Amanda Ribas tá pagando 1,82 na Stake e a Tracy 1,95. Então a Tracy é levemente zebra.
Zebra, é.
Começo?
É.
Eu vou... Deixa eu olhar o cartel também, fazer igual. Eu vou pra casa, agora eu vou. Para o time. Amanda tá lutando no peso mosca, vale lembrar, porque ela tá revezando, né? Em um no outro.
E ela tá ranqueada já no mosca também.
15ª. Ela tem 11 vitórias, 3 derrotas. A Amanda, né? Ganhou 3 por nocaute, 4 por finalização, 4 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 na decisão. E a Tracy só perdeu finalizada. Ganhou 8 na decisão, 1 por nocaute e 1 por finalização. Ou seja, ela só ganha na decisão.
Uhum.
Eu vou de. Nossa, a Tracy Cortez foi finalizada na primeira luta profissional. Ou seja, ela não perde desde a segunda luta profissional.
Verdade.
Então é complicado. Eu vou de Amanda Ribs. Amanda Costello.
Ribs.
Amanda Ribs por decisão.
Tá.
Eu ia por finalização, mas como a Tracy ela tem uma basezinha de wrestling ali e tal. Às vezes não sei, né?
Eu vou de Amanda finalização no segundo round. Darren Elkins e Jonathan Pierce, a gente pula. Michael Johnson, vamos fazer? Michael Johnson vamos. Contra o Mark Giacchiesi.
Você começa. Ah, vamos o favorito primeiro, né?
É, o favorito. Mark é favoritaço, né?
É. O Mark paga 1,34 e o Michael Johnson 3,20.
Caralho. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou fazer a cola rápida.
Ah, entendi. Vai ver no grupo, os caras escolheram. Ah, você é malandro, então.
É, não
é dois contra um, então.
Eu vou dar dois palpites aqui, tá?
É dois contra um.
Não, eu vou te mandar. Posso te mandar? Mais fácil.
Pode, por favor.
Eu vou mandar
no
teu...
Quem sabe eu não ganho dinheiro.
No seu Telegram.
Quem sabe eu não ganho dinheiro.
Ah, não. Na verdade, eu vou só salvar a imagem e vou mandar no WhatsApp mesmo. Peraí. Vamos lá. É bom que você dá uma olhada junto comigo aqui. Eu vou de... Dia 15... Por... Como que é o amigão aqui? Vamos ver. Mark Giacchiesi. Temos vitória por... Ih, caralho, decisão. É, vai ser decisão. Eu vou de Giacchiesi decisão.
Giacchiesi decisão?
É.
Eu vou de... Deixa eu ver. Giacchiesi... não, eu vou confiar que o Michael Johnson vai ganhar, hein? Depois de perder tanto.
Ih, os caras do grupo aqui botaram a Amanda, a Tracy Cortez pra ganhar da Amanda.
Na decisão, provavelmente, né?
Não, eles não botaram o pique, eles fizeram só a aposta simples.
Então, eu, se for imaginar a Tracy Cortez ganhando, é por conta do wrestling, não tomar queda e ficar abafando a Amanda. Não vai nem trocar também, vai ficar fazendo um jogo de grade, vai fazer uma luta insuportável. É o único jeito dela ganhar. É. Eu acho que se ela ganhar, ela vai fazer isso. Ela vai ficar grudando, fazendo esse jogo de Kamaru Usman.
Você vai de dia 15 também?
Não, eu vou arriscar no Michael Johnson. Por nocaute. No segundo round.
Round 2, ok. Clay Guida contra Scott Holtzman. Scott Holtzman favorito.
É, vamos ver quanto tá pagando. O Clay Guida é zebra, né? Paga 2,24 e Scott Holtzman paga 1,63.
Putz, eu vou... é outra luta amarrada, cara.
Eu vou pra casa, agora eu vou. Parará Timbum. Eu vou de Clay Guida decisão.
É. Cara, eu acho que eu vou de Scott decisão. Eu não vou... 14-5, eu vou da juventude.
Com o Scott Holtzman tem 39 anos, tá? O Clay Guida tem 40.
40 com um corpinho de 96.
Um tem 40, outro tem 39, mas caralho, beleza.
É, foda essa. É, eu acho que o Clay Guida rega nessa. Eu vou de Holtzman.
Eu vou de Capitão Caverna.
Tá. Holtzman decisão, você vai de Guida decisão?
É.
Tá. Com a rota ou sem a rota?
Com a rota em todos os intervalos de round.
Ainda bem que eu não sou o corner dele.
E o Adesanya que também foi no programa lá do... Foi a Eduardo Raoni, aquele lá, né? Que o Borrachinha foi também e tal, né? E ele também, no meio da entrevista, deu uma rotão, mas aí depois ele explicou. Ele tá com um problema lá de... Não sei se é estômago, refluxo, né? Tipo refluxo. Por isso que ele dá aqueles...
Se você quiser arrotar alto, você arrota. Senão você pode arrotar que nem um ser humano educado, sim, né? Você
pode disfarçar, ele não disfarça. Mas é aquele... Acho que o Bolsonaro tava com um bagulho desse. Que ele tava falando e você vê que ele dá aqueles... Sabe, aquelas voltas assim. É bagulho de estômago, intestino, sei lá o que porra que é.
Foda. E quantas lutas a gente já fez? 2, 4... 5, 6, 7, 8... A gente pula das meninas, Nico Price e Philip Howey.
Nico Price e Philip Howey.
Nico Price é o favorito.
É, o Nico Price paga... Cadê também?
9-3. Eu vou de Nico Price, TKO. É.
Nico Price, 1,68. Phil Hall, 2,16. Você vai de?
Price,
Nico.
TKO no terceiro.
Price, TKO no terceiro. Eu vou de Phil Hall, nocaute no segundo.
Caralho. KO round 2. É, vamos lá. Eric Anders e Kyle Daukaus. Vamos fazer essa ou pula?
Pode fazer, se quiser.
É, faz, né? Faz o card todo. O principal, né? Quem que é o favorito?
Kyle Daukaus, 1,47. Eric Anders, 2,60.
Ele é bem favorito. Finalização, decisão. 10 minutos, aí você começa.
Eu vou pra casa agora. Eu vou de...
O cara tá no Magic Kingdom ainda.
Eu vou mais uma de zebra, foda-se. Eu vou de Eric Anders, decisão.
Tá. Anders, esse é você. Anders, decisão. Eu vou de... Daukaus por finalização no segundo round. Não era isso?
Não sei, você que tá colando aí do grupo.
Não tá no grupo, tá? Eu nem olhei mais.
Não sei.
Deixa eu ver. Não, eles tinham feito Derek Elkins.
Eu não abri ainda.
Fizeram a luta principal, Roman Dolidze contra o Jack Hermanson, a luta da Emily Ducote com a Angela Hill e a da Amanda Ribas.
Eu não vi.
E a do Matheus Nicolau.
Do Eric Anders eu arrisquei, mas eu nem sei se ele é bom.
Mas 75. Ele não tava lá no grupo. Não tava lá no grupo.
Não, tava vendo a defesa de queda, porque o Kyle Daukaus é finalização praticamente. Mas o Eric Anders é o wrestler, por isso que eu fui meio que... Ele defende bem queda, né? Mas é 75%, então eu não sei. É que o Eric Anders não tem gás. Ele é meio de lua, na verdade. Às vezes ele é bom, ele não é. Ele é bom, mas é ruim. Não sei.
Ih, eu não tenho comparativo do...
Do quê?
Dos caras, porra. Do Jack Hermanson contra o Roman Dolidze.
Como assim? Ah, você já anotou os palpites desse...
Já, do Daukaus já.
Finalização segunda e eu fui de Eric Anders decisão, né?
Isso.
Qual que é a próxima?
Jack Hermanson contra o Roman Dolidze.
Jack Hermanson...
Será que caiu essa luta?
Não, tava aqui nas apostas, eu tinha visto. Ué, sumiu?
Não. Bom, tá o Dolidze e tá de zebra, ao que parece.
Na stake sumiu. Mas o... Eu tinha feito... que eu ia gravar o vídeo, eu fiz a minha planilha aqui, inclusive. O Jack Hermanson era favorito, 60-40.
Tá. Eu vou de Dolidze.
Não sei porque não tá aparecendo, não.
Eu vou de Dolidze. Dolidze. Mas conta as coisas pra mim que não tá aparecendo nada aqui no site do UFC.
O cartel?
É.
O Roman Dolidze. Tô abrindo aqui. Roman Dolidze tem 11 vitórias, só uma derrota. 6 vitórias por nocaute, 3 na finalização, 2 por decisão. Perdeu uma por decisão.
Então eu vou de Dolidze.
O Coringa TKO. É 23-7.
TKO Coringa... no segundo também.
Tá.
E você?
Eu queria ir de Roman Dolidze, mas... Deixa eu ver a defesa de quedas do Roman Dolidze. Que é uma estatística importante. Roman Dolidze. Que o Jack Hermanson é muito ruinzinho na trocação. E como o Dolidze é bom, é foda, né? O Jack Hermanson... Ah, a defesa de queda do Roman Dolidze é 33%. Vou de Jack Hermanson decisão, vou arriscar.
Jack Hermanson decisão. Ok.
Nossa, tô arriscando em todas, né? Tô doidinho pra me lascar, né?
Essa tá mesmo. Taito Iwasa contra o Sergei Plavovic.
Eu começo.
Favoritos.
Favorito primeiro. Taito Iwasa. Taito Iwasa tava numa fase boa, mas se lascou, né? Na última. Taito Iwasa. O Sergei 1,50, o Taito Iwasa 2,55. Bem simples. O Pavlovich é embaçado, né?
Eu vou de Sergei TKO no segundo round também.
Eu vou de Sergei nocaute no primeiro.
Tá. TKO no primeiro.
O Iwasa é bom, mas o Pavlovich é...
Caralho, faltou muito pra caralho ainda. Matheus Nicolau contra o Matt Schnell. Essa luta vai ser foda.
Mete o chinelo.
Favoritos?
O Matheus paga 1,26 e o Mete o chinelo paga 3,75.
Caralho. Eu vou de Nicolau. Decisão.
Nicolau, Nego Meriano. Eu vou de... Deixa eu ver o Mete o chinelo.
Cara, esse Mete chinelo é bom, cara.
É bom pra caralho. É que o Matt Chinelo, ele é bom nas finalizações, mas o Matheus também é, né?
Uhum.
Você foi de Matheus decisão?
Sim. Não, fui de Nicolau decisão.
Pior que é o mais provável mesmo, não tem muito... eu vou de Matheus decisão, não vou inventar de ir no Matt Chinelo, porque eu já inventei demais.
Você já inventou um monte, né? Nicolau decisão. Agora só começar a me copiar de novo, tá tudo certo. Tipo, o cara arriscou pra caralho, viu?
Não, nessa aqui eu duvido que a gente vai comer um palpite.
Vamos lá. Rafael dos Anjos contra Brian Barbarena.
O favorito é o Rafael dos Anjos, muito favorito.
Caralho,
1,17. Brian Barbarena 4,90. É quase uma Larissa Pacheco.
Vixe, cara, eu não sei o que que eu faço. Não tem a... Não tem dicas no grupo.
Se vira nos 30.
Lembrando
que é no meio médio, hein? Lembrando que é no meio médio. Ele subiu. Ele subiu de volta. É que eu acho que as bolsas não perceberam, né? Não sei.
Porque então não é pra ser tão desproporcional assim.
Exatamente, exatamente. Eu acho que tá um exagero absurdo.
Cara, eu vou de Barbarena. Foda-se.
Eu também.
Você também?
Eu falei, boa, que a gente não ia no mesmo, porque eu tinha certeza que ia no Rafael dos Anjos. Falei, mano, mas pra mim...
Eu não vejo
esse favoritismo absurdo.
Eu também não.
O Brian Barbarina é embaçado, o maluco é
porra, chato. O cara, a gente tem que lembrar que o cara... O Rafa tá subindo e o cara tá descendo. Ou ali na área de conforto dele, tá ligado? É foda.
Não, e o Brian Barbarina é aquele cara que troca porrada com todo
pra
mundo.
Pra matar ou pra morrer, né?
E ele tem 10 centímetros a mais de altura que o Rafael.
Uhum. Entendeu? É isso mesmo.
Se fosse 5 rounds,
ele
até
não é tão técnico
no
quanto o Rafael, entendeu?
Não, não é.
Mas
ele bate muito mais forte, aguenta porrada à vontade. O Rafael vai poder bater à vontade, né, que ele aguenta.
Uhum.
E ele é brigador, ele vai pra trocação franca, entendeu? Então a técnica não vai fazer diferença na hora que ele vai pra briga. Eu gosto pra caralho do Brian Barbarino, eu acho ele um lutador bom pra caralho. É que eu gosto mais do Rafael.
Eu gosto também.
Mas eu não gosto do Rafael no meio médio, não adianta. Eu não gosto do Rafael no meio médio. Eu já falei isso mil vezes e vou repetir. Enquanto ele subir pro meio médio, eu vou criticar. Não acho que ele é lutador de meio médio, velho. Não acho.
Tá.
Infelizmente.
E a luta principal, Steven Thompson contra o Kevin Holland.
É outra luta que eu acho que as bolsas estão malucas. É bom quando isso acontece.
É.
O Thompson é zebra, paga 2,14 e o Kevin Holland 1,69.
Tá relativamente equilibrado, mas...
Pra mim, a única justificativa das bolsas fazer isso é a idade, porque o Thompson tem 39.
É.
Mas, porra... Na boa, o Stephen Thompson contra striker, botar de zebra é foda. Pra mim, é um dos melhores strikers do UFC. Sei lá. Quem começa? A gente sim começa.
É, pode ser você.
É que a vantagem do Holland, olhando aqui, pensando nisso, é a altura, né? Ele tem 1,90, né? Ele é muito grande pro meio médio. E talvez a vantagem do Thompson de bater e sair... Não vai ser tanta vantagem, porque o Kevin Holland é muito maior. Então, pensando por esse lado, talvez seja essa a lógica das bolsas, entendeu? A vantagem de controle de distância que o Thompson tem, ele não vai ter com o Holland. Talvez seja isso.
Pode ser.
Mas, eu vou acreditar... Tem o punch do Kevin Holland é muito maior. Mas eu vou acreditar na técnica e velocidade. Eu vou de Stephen Thompson decisão.
Tá. Thompson decisão. Eu vou com o grupo.
O grupo eu não vi do grupo.
O grupo botou...
Kevin Holland.
Kevin Holland. Eu vou de Holland.
Sei não.
Holland.
Sei não.
Eu vou de Holland... Cara, mas aí decisão é foda.
É, porque são 5 rounds.
É, então.
Mas se o Holland ganhar, eu acho que ele nocauteia.
Eu acho também. Eu vou de Holland TKO no terceiro round, talvez? Ou no quarto?
É.
No quarto. Não, o quarto é muito. Terceiro. É, Holland TKO no terceiro round. Caralho, viramos pique pra caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutas. Então vai.
Caralho, os caras estão confiando muito. Agora que eu vi no print que você mandou, demais no Roman Dolidze. 8 unidades e o cara é zebra.
É. Caralho, foda,
os
né?
Os caras são.
Isso é pra fazer dinheiro.
É, exatamente. Tão confiante. Não, pior que eu acho que tem uma chance boa mesmo, mas é que o. A defesa de queda que é minha dúvida, entendeu? É que o Jack Hermanson é tão ruimzinho na trocação, ele toma
é que
tanto...
O Hermanson é meia lá, boca, é... na verdade, né, cara? Isso que é foda do cara, tá ligado? Ó, e eles fizeram um parlay... Ó, galera, essa é a dica, hein? Eles fizeram um parlay... Mark Diakis e o Matheus Nicolau pra ganhar. Apostando 3,5 unidades. Bom... Vamos fazer o recap aqui pra gente encerrar. Não tem tanto assim pra falar. Eu vou estar lá essa semana inteira, então fica ligado no Instagram, no YouTube. Primeira luta. Yasmin Jauregui contra Stella Nunes. Eu fui de Yasmin decisão. O Vini foi de Yasmin decisão. Aí a gente vai lá pra cima. Tracy Cortez contra Amanda Ribas. Eu fui de Amanda finalização no segundo. O Vini foi de Amanda decisão. Michael Johnson contra Mark Diakis. A gente foi... Eu fui de Diakis decisão. O Vini foi de Johnson nocaute no segundo. Clay Guida contra Scott Holtzman. Eu fui de Holtzman decisão. O Vini de Guida decisão. Angela Hill a gente pulou. Nico Price contra Philip Howe. Eu fui de... Price TKO no terceiro round. O Vini foi de Philip nocaute no segundo. Eric Anders e Kyle Daukaus. Eu fui de Daukaus submission no segundo round. O Vini foi de Anders decisão. Jack Hermanson contra Roman Dolidze. O cara assiste um jogo do Brasil com o Galvão Bueno e fica falando assim, né? Jack Hermanson contra Roman Dolidze. Eu fui de Dolidze nocaute no segundo. O Vini foi de Hermanson decisão. Taito Iwasa, Sergei Pavlovic. Eu fui de Sergei, ou não ser, TKO no segundo round. O Vini também, de Sergei nocaute no primeiro. Matheus Nicolau e Matt Chinel, eu fui de Nicolau decisão. O Vini também. Brian Barbarena e Rafael dos Anjos, nós dois de Brian Barbarena pique, foda-se, que isso é inacreditável.
Primeira vez, acho, que acontece. Eu não lembro.
Nós dois de pique, foda-se, primeira vez.
Acho que deve ser a primeira vez, não lembro também.
E aí a luta principal é Steven Thompson contra o Kevin Holland. Eu fui de Holland e TKO. O Vini foi de Thompson decisão. É isso aí. Notícias, tem notícias?
Eu até olhei procurando pra... Mas não...
nada de sensacional rolando, né?
Ah, porque não tem luta. Quando não tem luta, fica uma merda, né?
Ó, teve o Messi pisando na camiseta do México, que não pisou na verdade. O Canelo mó mimimi do caralho.
Mas e aí, quem você acha? Messi e Canelo, quem ganha aqueles?
Já pensou? Foda, né?
Favorito, vamos fazer o palpite. Eu acho que dá Canelo, hein? No boxe, claro.
Será?
Só pra lembrar.
Bom, se eles for jogar futebol, eu acho que vai dar Messi.
É, né? Aquele, se for kickboxing, que aí o Messi pode chutar. E aí?
Foda.
Dá uns low kick no Canelo, né?
Ai, cara, muito bom. Cara, uma das coisas que tá rolando é a Borrachinha, que disse e redisse que a luta com o Whittaker não tá assinada, cara. Que eles estão negociando ainda e que o UFC já divulgou. Tipo, o UFC dá uma pressionadinha, né? Tipo, divulga. Ele falou que ele aceitou. Tipo, sim, uhum, aceitou. Só que é a última luta de contrato deles. O UFC meio que quer que ele assine um contrato novo. E ele quer... E ele tá negociando o contrato dele. Entendeu? Tipo, então... Tá rolando um impasse aí. Ele falou de novo que a luta não tá... Pelo menos do lado dele, ele falou que a luta não está confirmada. Que ele falou, depois eu não quero que ninguém fale que... Ah, saiu da luta. Ele falou, não saí da luta. Não tem luta ainda.
Não tem essa.
Entendeu?
Uma coisa que eu ia falar... que eu vejo o Borchê tá zoando todo mundo, tal. O palhação das redes sociais. É. Né? O Tiririca. Uma coisa que eu achei engraçada é que até agora eu não vi ele zoando o Poatan. Ele só falou aquele negócio de zero grappling. Só.
Mas não, e ele ainda mandou um parabéns. Ele já treinou, o Poitin ajudou ele um pouquinho no camp do Adesanya, não lembra? Tipo, rola isso, um respeito, então, né? Tá.
Que ia falar estranho, porque e o cara foi a mesma coisa,
o Poitin também nunca falou nada do Borrachinha, já reparou? E o Poitin, quando veio no meu podcast, a única coisa que ele falou que era que ele não concordava, que ele achava que por causa do estilo do Adesanya, ele achava que o Borrachinha ia mesmo perder aquela luta. Foi porque o jeito que o Borrachinha luta e o jeito que o Adesanya luta, eu não conseguia ver um.
É que
um
aí
casamento.
O cara entende de trocação e ele vê que não casa a luta de um falou, estilo.
Eu não conseguia
outro,
ver
né?
um jeito de casar bem aquela luta
Mas,
pra
ó,
ele.
Eu vi as entrevistas recentes do Borrachinha, que ele falou que ele tá pronto pra ser um lutador de MMA, lutar MMA e parar de ser trocador, porque ele começou no jiu-jitsu.
Uhum.
E se ele tivesse essa cabeça Vai naquela ser... luta com a Adesanya,
ele teria ganhado.
Eu tinha muito mais dúvida de quem era favorito.
Uhum.
Muito mais. Na trocação, verdade. Ele não ganha da Adesanya. Verdade. Ele não ganha da Adesanya.
É outro jogo, né,
mas
cara?
Mas ele é bom. Mas não adianta, não ganha. Não ganha. O estilo não vai.
Os 20 anos que o Borrachinha fez de jiu-jitsu, o cara fez de striking, tipo...
Exato.
Não, é a mesma coisa que falar que o Adesanya ganharia da Borrachinha numa luta de jiu-jitsu.
Ia finalizar ele, tipo isso.
Entendeu?
É lógico que luta é luta, né? A gente já viu de tudo. Poderia acontecer do Borrachinha nocautear o Adesanya. Uhum. Ou, às vezes, o Adesanya finalizar o Borrachinha, que nem o Prohaska finalizou o Glover. Mas, assim, isso aí é a exceção da exceção da exceção da exceção. Não é normal, entendeu?
Beleza.
Mas é isso. Mas eu queria ver no futuro uma luta deles. Eu acho que seria do caralho. Independente de eles serem amigos, eu acho que Borrachinha e Poatan ia ser uma luta legal. Porque dois caras que meio que andam pra frente e troca porrada.
E troca porrada, né?
E outra, o Borrachinha lutando MMA, eu queria ver. Pra ver o que ia acontecer. Eu acho que seria do caralho. Por isso que eu torço. Eu gosto do Whittaker, mas eu torço pro Borrachinha ganhar do Whittaker. Porque eu queria ver ainda o Borrachinha lutando com os outros caras lá de cima.
Eu acho assim...
Porque ele é um cara que faz luta legal. É uma merda ele sair da UFC.
É verdade. É verdade. Não é pra... Cara, na verdade, se o UFC perder ele, É um absurdo, entendeu? É um Porque, absurdo. Tipo, não tem outro evento com mercado pro Borrachinha.
Mas eu vou dizer que se o Borrachinha sair, lógico que no boxe ele faria
já
dinheiro.
Pensou
mas
o Borrachinha no PFL?
É o que eu ia falar agora. Eu acho que a melhor opção pro Borrachinha era no PFL, no meio pesado.
Já pensou, meu irmão?
Porque eu acho que ele podia ser campeão lá, ganhar US$1 milhão e ficar lá, enfim.
Imagina a Borrachinha e cara de sapato na final valendo então, US$1 milhão. Cara, vende pra caralho essa luta. Pra caralho.
Eu acho o cara de sapato embaçado. Mas eu acho que o Borrachinha, talvez eu colocaria de favorito.
Mas eu não acho o sapato bom de strike, entendeu? Ele é muito abertão, então, assim, mas...
Então, mas ele... é que no jiu-jitsu ele é melhor que o Borrachinha, né?
É, lógico.
Entendeu? Por mais que o Borrachinha fale, mas eu sou faixa preta desde sei lá quantos anos e tal, mas o cara de sapato é foda. No jiu-jitsu ele é... É um dos melhores do MMA, né?
Exatamente.
Se for parar pra pensar, o cara é embaçado. Mas na trocação tem esse gap, na trocação eu acho que o Borrachinha amassa, entendeu? Ainda mais nos meio pesados, imagina, sem perder peso. E outra, como que o cara de sapato vai derrubar o Borrachinha?
É outra parada. O Borrachinha
defende que ia dar bem pra caralho.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele treina também wrestling aqui, com a barra 5, com os caras, tipo, ele é bom de wrestling.
Eu acho que ia ser do caralho ele no PFL. Eu sinceramente, torço ou pra ele continuar no UFC, que eu acho que é a opção mais legal. E a segunda opção mais legal é o PFL. E a terceira opção, que eu também acho legal, é no box, que eu acho que seria legal mesmo. Mas eu não acho que extrai o melhor dele, entendeu? Eu acho que o Borrachinha não é um cara boxeador, assim, pra, tipo, porra, fazer luta. Pra fazer com o youtuber e o caralho, beleza. Mas com os caras profissionais, eu não acho que é uma boa ideia.
Eu tenho
minhas dúvidas se ele ganharia do Jake Paul. Eu acho que se bobear o Jake Paul seria favorito.
Quanto Borrachinha? Acho
por causa
que não.
De envergadura, distância, o jeito que ele luta.
É, envergadura pode ser.
É um jeito que é bom pra evitar, entendeu? Então.
É. Se ele fizer uma estratégia perfeita, tipo o que ele fez com o Anderson, assim, eu acho que ele consegue capaz cozinhar a luta. Eu não acho que ele nocauteia, nada.
Não, nocauteia acho que não.
Mas eu acho que o Borrachinha. Mas eu acho que o Borrachinha, se tiver as oportunidades que o Anderson teve e não aproveitou, o Borrachinha nocauteia o.
Sabe uma luta
que
seria legal?
Fácil.
Né? É que é impossível de acontecer. Uma luta que seria legal no box, o Borrachinha com o Belfort. Porque os dois não gostam de ir pra cima e trocar soco no ventilador. E os dois
caralho,
têm uma tretinha.
Não, o Borrachinha mata o Belfort.
Ia ser uma luta. Não, mas agora o Belfort tá no 2.0,
mas o
TRT
Belfort
ativado.
Tá com 60 anos de idade, cabeça de 80, né?
É. Cuidado que o Belfort não gosta muito de crítica, hein? Se ele ouvir isso aqui, ele vai ficar bravo.
Puta, você tá fudido. Eu tô fudido, já era. Mas aí a gente chama o general amigo dele lá e apaga o meu podcast.
É isso.
Que mico,
puta,
né, cara?
Que pariu.
Que vergonha, né, caralho? Bom, então é isso. Galera, fica ligado aí. Sexta-feira tem as apostas na Stakes.
O que é mais vergonhoso? Compartilhar um story do general, que o Belfort compartilhou. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, azar, porque eu não vou ficar falando.
É.
Ou a Xuxa comendo alface de 4.
A Xuxa comendo alface de 4 toda vez. Toda vez. Toda vez. Nunca vai ter nada mais vergonhoso que aquilo. Nunca.
Nem o 7-1 do Brasil, acho que foi tão vergonhoso.
Nada, imagina. 7-1, toda semana podia levar, que não ia conseguir passar vergonha igual a Xuxa.
Comeu alface na terra.
Cara, que coisa ridícula que foi aquilo. Que coisa ridícula que foi aquilo.
É nesse clima que a gente encerra mais um podcast.
Um abraço pra Xuxa, pro Belfort, fazendo amizades, como sempre.
Todo episódio construindo novas amizades. Pior que eu já li aquele livro, hein? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Estamos aprendendo bem como fazer amigos.
Caralho.
Aplicando muito
bela
bem.
Propaganda do livro, né?
Todo podcast perdendo... Vamos lançar um livro? Como perder amigos
como
e influenciar
perder
pessoas.
Audiência, amigos e enfim. Puta que pariu.
Acho que ia vender bem.
E afins, né? Enfim. E a língua portuguesa.
Exato. Como
então,
perder tudo.
Ó. Gente, obrigado, tamo junto, segue o Diretaço, segue a MMA Hoje, se inscreve lá nos canais, usa o código MMA Hoje, o código Diretaço, se cadastra na Stake, e é isso, beleza? Valeu, tamo junto.
Valeu,
até semana.
Valeu.
Vamos ver a live de sexta, vamos fazer alguma coisa. Tá bom?
Sim, senhor.
É nóis.
Valeu.